quando nós convidamos vocês para uma campanha, olha, gente, serão 9 semanas. Olha, serão 7. Ah, serão 3 domingos. Qual que é o propósito? Tem gente que pensa assim: ah, isso aí é para segurar a gente na igreja. Bom, para segurar o povo na igreja, então nós não somos maus. Porque tem gente que faz de tudo para segurar a pessoa na boate. Tem gente que faz um monte de coisa para segurar a pessoa no bar, no vício. Segurar a pessoa na igreja, então isso já é benefício. Digamos que fosse isso, pô, digamos que os pastores sentassem e falassem: o que que a gente tem que fazer para segurar as pessoas na igreja? Ah, vamos inventar um negócio? Vamos, o quê? Ah, e se a gente inventar um negócio chamado campanha e a pessoa tem que vir 7 vezes na igreja, hein? Hã? Vamos fazer. Se fosse assim, os pastores não estariam sendo mal ou maus. Eles estariam sendo bons. Ó, o que que nós temos que fazer para que as crianças tenham vontade de vir para a escola? Vamos inventar alguma coisa aí? Não é mal. É bom. Se fosse isso, mas não é isso. Não é isso. A campanha é mais ou menos assim. Você tem uma infecção, uma inflamação. O médico, ele faz uma receita. E nessa receita, ele coloca: você vai tomar esse antibiótico durante 5 dias. De 8 em 8 horas, de 12 em 12, costuma ser assim, né? Se você está com uma dor, você passa na farmácia, a primeira coisa que você faz é comprar esse remédio e já tomar um. Você não vai esperar casar, ah, são 9 da manhã, eu vou esperar dar meio-dia, aí fica meio-dia, meia-noite, né? Que nada, já toma logo, é 9 da manhã para começar a fazer efeito. A pessoa, ela tem que dar a sequência para matar aquela bactéria. Ela tem que dar uma sequência. E o que acontece muitas vezes em campanhas de oração é que a pessoa, ela vem uma semana, ela vem na outra semana e já começa a ser abençoada. Então ela não termina o restante do voto, do propósito que fez. Isso é perigoso. Porque antibiótico é assim: a pessoa toma um, toma 2 comprimidos, ah, já tô legal, não vou tomar mais não. E quando volta a enfermidade, ela volta pior. É igual pneumonia mal curada. Sabe por que que é mal curada? Porque a pessoa, ela encerrou. Ela encerrou ali a quantidade de remédio que ela precisava tomar. Ela encerra, ela deixa ali pela metade, ela faz o tratamento pela metade e às vezes nem isso. Então, aquele vírus, ele não foi totalmente destruído e ele começa a se fortalecer. Fortalecer. Para conseguir permanecer no corpo e já aquele remédio, ele não vai fazer mais efeito. Então as coisas de Deus, elas devem ter uma sequência. Elas têm que ter uma sequência. As coisas de Deus são assim: dar sequência, dar continuidade. tem que dar continuidade. E até mesmo o servir a Deus. Por exemplo, Santa Ceia. Você só participa uma vez? Ah, já participei da Santa Ceia durante um ano. É? Vai sair da presença do Senhor? Aquele que permanecer até o fim será salvo? A Santa Ceia até Jesus voltar. Até ele voltar para buscar a igreja. Santa Ceia é assim. Não tem jeito. Não tem outra fórmula. E as coisas do Senhor são desse jeito. Você vai dando uma sequência. Você vai dando continuidade. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que quer criar músculos. Ela está muito, muito magra e ela quer fortalecer os seus músculos, ficar um pouquinho mais forte. Aí vai numa academia. Não é chegar lá e falar, escuta, qual é o peso maior aqui? 200 quilos? Peraí, daqui que eu já vou sair daqui. Não adianta, não. Tem coisas que não são assim. A pessoa tem que chegar lá, começar com um peso pequeno. Durante uma semana ele vai fazendo exercício com aquele peso. Aí ele vai para um pouco maior. Ele começa a esticar um pouquinho mais. Aí ele vai passando por um outro, para outro, para outro. E aquele que parecia tão pesado, depois de 6 meses, ele se torna leve. Aí a pessoa vai mantendo aquele físico. Mas teve que ter uma sequência, teve que ter uma continuidade. Eu lembro, quando eu estudei violão, eu lembro muito bem até o nome do professor. Chamava-se Santo Esteban. Lá em São Caetano, ele dava aula ali. E ele ensinou uma coisa interessante. Os exercícios. Então, o violão tem os exercícios. Você pega, por exemplo, o dedo indicador. Indicador bate na primeira corda, em cima. O violão tem 6 cordas, né? Então você bate na corda de cima, um toque. Com o médio, uma casa acima, na corda de cima também, todas na corda de cima. O anelar, depois, e depois o mínimo. Aí vai indo, pam, 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 aí volta, pam, 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 pam. Aí vai para as cordas de baixo. Depois que decorou bem isto, vai descendo, vai... A primeira vai e volta, a segunda vai e volta, a terceira vai e volta, a quarta vai e volta, a quinta vai e volta. Só que tinha pessoas que chegavam lá, já queria estar fazendo o exercício mais difícil, se embananava tudo, ficava tudo embaralhado. Por quê? Porque precisava de uma sequência. É a mesma coisa, pessoal, eu vou no último dia da campanha, o último dia da campanha vai ser encerramento, aí eu coloco Satanás debaixo dos meus pés. Não, não é assim. Não é desse jeito. Então, a gente ficava ali, indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Só numa corda. Vai, volta. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí passa para debaixo. Vai, volta, vai, volta. Aí vai para outra. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até a última. Mas isso depois que já decorou bastante uma por uma. Aí o professor falava, na hora que você estiver bom, você já não vai fazer tom, 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 você vai... Aí você vai passando para os exercícios mais difíceis. Porque o que era tão difícil vai se tornando mais fácil. Então na nossa vida, muita coisa é uma sequência. É você dar continuidade. Você vai fazer, por exemplo, uma reforma na sua casa. Ah, eu vou reformar. Vou dar um jeito aqui. Deixa eu pegar aqui uma caçamba, já vou jogar fora um monte de coisa. Falando em caçamba, ontem estava passando, não sei que canal aí, aquelas pessoas que acumulam coisas, né? Meu Deus, aquela chega a ser, em alguns casos, tá? Em alguns casos, chega a ser um negócio diabólico. Aí, pastor, o senhor tá falando isso? Eu gosto de guardar as coisas. Não, mas ali é um negócio assim, da pessoa não entrar na sala. Não conseguir entrar na cozinha, não conseguir entrar no banheiro. De ter animais mortos debaixo daquelas caixas lá, aparece um gato morto, um cachorro morto. Falo, meu Deus, como é que a pessoa consegue? E tem umas loucuras no ser humano terrível, né? Aí começa a jogar fora, a pessoa começa a chorar. Começa a chorar, mas minha filha, essa bolsa aqui tá rasgada. Não, mas pode usar. Meu Deus do céu. Então é complicado. Aí você vai dar uma. Vai fazer uma reforma na sua casa. Então você tem que dar continuidade. Você pega. A primeira coisa que faz é jogar fora algumas coisas. Aí começa a descascar a parede, onde está muito ruim. Aí você para. Aí fica pior. Aí reboca, mas não vai. Eu passo em frente um sobrado. Toda vez que eu vou daqui da rádio para a gráfica, porque daqui eu vou para a gráfica às vezes, tem um sobrado. Ele é enorme. Pensa num sobrado enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas ele é mal acabado. Ele está só rebocado. Mas não foi colocado o revestimento, nem sequer foi passada uma massa fina, a pintura. E algumas coisas são precárias. Por exemplo, uma tubulação de água da chuva, por exemplo, ela tem que passar por um cano dentro da parede, né? Então você vê que a pessoa ficou sem dinheiro para dar continuidade, então aquele cano está amarrado com os arames por fora, então o sobrado é enorme, grande, mas tudo mal acabado, quintal atrás só com umas tábuas lá, porque não dá para a pessoa terminar. Eu acho melhor a pessoa fazer, ao invés de uma casa, um sobrado de 4 quartos, uma garagem para 3 carros, sendo que a pessoa não tem nenhum ainda, uma casa de 2 quartos. Ah, pastor, mas se a pessoa tem filhos, olha, o tempo que eu vejo aquele sobrado, o filho já casou. Deve ter casado já. E já foi embora, né? Da casa. Então eu poderia fazer uma casa de 2 quartos e uma garagem para 2 carros, mas ter terminado a casa. Campanha é assim. Tem aquele que ele faz a campanha. O primeiro dia, o segundo ele leva a sério, sabe? É o primeiro a chegar na igreja, ficar de joelhos até começar o culto. Aí ele fez um propósito que ele vai ser o último a sair da igreja. Então ele fica lá, quando fecha a porta da igreja, que ele vai embora. E ele fez um propósito de ir embora a pé. Sabe esses propósitos assim? Aí ele faz a primeira semana e a segunda. Aí não faz o restante. Fica aquele sobradão mal acabado. Começou e não terminou. E Jesus falou sobre isto. Jesus falou assim: quando você for fazer algo, ou ir para uma guerra, vê se você está preparado. Mas acha para mim aí, por favor. Jesus fala, né? Se você for construir uma torre, eu acho que é uma coisa assim. E também for para uma guerra, você deve ver se você tem condições para não ficar envergonhado. Uma coisa assim. Porque, por isso que é uma campanha. É para dar a continuidade, é para chegar até o fim. E lá no fim ter a vitória concretizada. Pastor, mas eu recebi a vitória no primeiro dia. Você sabe que teve são vários casos. A pessoa fala, eu vou fazer uma campanha, eu vou lá na igreja. E quando ela toma essa decisão, ela já recebe a bênção que ela estava precisando? Sabia disso? Que já teve casos assim? E a pessoa veio e fez a campanha. Falou, não, eu recebi a vitória por causa deste propósito que eu fiz. E nós estamos falando das trevas, nós estamos falando do diabo, de Satanás. Estamos falando do inimigo, daquele que veio para roubar, matar e destruir, como eu preguei outro dia aí. Não pense que ele está quietinho, que ele está tranquilo, que Satanás diz assim, isso aí eu já perdi mesmo, o que, que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Está perdido, né? Não está não, para ele não está perdido não. Então é importante uma sequência de oração, uma sequência de busca, uma sequência de clamor, porque isso vai fortalecer. Eu vou contar um segredo para os irmãos aqui. Eu sei muito os assuntos. Eu tenho uma dificuldade, eu sou ser humano, eu posso ter dificuldade de decorar capítulo e versículo. Tem alguns que eu sei, mas eu tenho uma certa dificuldade de decorar capítulo e versículo, o livro. Eu sei que Jesus falou sobre isso, que a gente, quando uma pessoa ele vai fazer algo, ele tem que projetar, calcular para ver se ele consegue ir até o fim. Por exemplo, você não veio sexta-feira passada? Dá continuidade, leva a sério. Às vezes o inimigo está destruindo a sua vida, a sua casa, seu casamento, sua família. Ah, eu tenho insônia, ah, eu não consigo dormir, ah, eu tenho pesadelos. E vai ficar aceitando. Porque é como a pessoa aceitar o mal. Ah, eu aceito o mal, eu aceito o inimigo, tudo bem, vai, eu aceito as trevas. Não, não é assim, tem que aceitar não, tem que ir para cima, tem que vencer até o fim. É aquilo que eu estava falando, tomar o remédio até o fim. Começou um propósito, leva a sério. Irmãos, ninguém está brincando de evangelho. Ninguém está brincando aqui de ser crente. Ninguém. Ninguém está brincando de igreja. Nós vamos um dia prestar contas com Deus. Prestar contas. Nós, pastores, nós que pregamos a palavra, um dia vamos ter que se apresentar e os propósitos que fizemos na terra, se não fossem verdadeiros, teríamos que dar conta. Então, meu irmão, eu quero que você esteja muito atento a essa questão. Quando você for fazer uma grande obra, uma grande construção, construir, levantar uma torre, eu acho que ele fala algo mais ou menos assim, calcule antes. Peraí, quanto... Vai, eu vou dar um exemplo. Quanto que eu tenho de dinheiro? Peraí, quanto que eu vou precisar de tijolo? Quanto que eu vou precisar de massa? Quanto que eu vou precisar de azulejo? Então vai fazendo as contas. Pá, 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 faz. Entra na internet, vê o preço das coisas. Ou vai numa loja, vê, tal. Joga já um pouco a mais. Fala, bom, para mim fazer essa torre aqui, eu vou gastar 200 mil reais. Eu tenho... 250, bom, tá dentro, eu vou aplicar esse 250 mil ainda, e eu vou começando aos pouquinhos, vou pagando pedreiro, vou comprando material, né, vou tentando achar na promoção, a hora que eu achar, opa, eu fiz um cálculo para comprar o azulejo que custava 40 reais o metro quadrado, e eu consegui o mesmo por 28, opa, tô economizando, mas já estava no cálculo. Até de repente uma outra coisa dá errado e ela tem que gastar um pouquinho mais. Tem gente que fala que não, tem gente que não. Ah, eu tenho 200 mil reais, vou construir um prédio. Ele começa, para e fica assim. E ele fala também, aí quando você for para uma guerra, faz as contas, se dá para ir para essa guerra. Se não, entre em paz, faz um acordo de paz com o inimigo. Ele falou exatamente isso. Aí se você vai para uma guerra, faz uma guerra, faça o cálculo. Peraí, quantos soldados eles têm? Ah, eles têm 2 milhões de soldados. 2 milhões? Tá, mas como são as armas dele? Porque pode ter 2 milhões de soldados com espada e eu tenho 100 mil soldados, mas com metralhadora. Né? Então, quais são as armas dele? Como é que eles são? Pá, 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 pá. Rapaz, são 2 milhões de soldados bem armados. Não dá pra gente enfrentar, não. Eu vou lá fazer um acordo de paz. Vou fazer o quê? Vou lá fazer um acordo de paz, eles dominam o país aqui e vai ficar por isso mesmo. Vou fazer o quê? Né? Ah, mas peraí, eu tenho 3 milhões de soldados. Meus soldados são mais bem treinados. Então deixa eles virem pra guerra que nós vamos pra cima. Porque eu tenho certeza que nós vamos vencer. Então é assim. Você vai enfrentar o inimigo? Peraí. Então vai fazer a campanha? Vou. Mas vai fazer ela bem feita, né? Ela é bem feita, vai até o fim, vai dar continuidade, vai seguir adiante, ou vai começar e parar, começar e parar, começar. Então é isso que eu estou passando para você, é isso que eu estou tentando te mostrar, da importância da pessoa dar um seguimento. Então eu vou ler aqui, ó. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tá vendo? Começou aí, ó. Aí. Tamanho da casa aí, e agora não tem dinheiro para acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, foi exatamente o que eu falei, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui ele estava falando exatamente disso. Você quer entrar na guerra? Quer servir ao Senhor Jesus? É para ir até o fim? Ou é para ficar mais ou menos só, servir mais ou menos? É para ir adiante, seguir adiante? É para enfrentar? Então vamos enfrentar. Agora, a guerra que nós estamos aqui propondo fazer contra o diabo, não somos nós que temos a metade, e ao contrário, somos nós que temos o dobro. Está escrito assim: o dragão arrastou do céu um terço das estrelas que estavam ali. Um terço. Ou seja, um terço é, se você tem três, você traz um. Sobra dois. Se você tem 300, um terço é, você traz 100, mas sobra 200. Para cada demônio que existe na Terra, para cada um demônio, existem dois anjos que não caíram. É sério, pastor, isso aí? É lógico que eu estou aqui brincando. Eu sei aqui, peraí que eu vou em Apocalipse. O dragão é o diabo. O dragão é o diabo. Ele é o Satanás, né? Ele é aquele que, ele arrastou um terço das estrelas do céu. As estrelas do céu são, neste caso aqui, os anjos. Lá em Apocalipse 12, fala sobre isso, fala aqui, ó, olha aqui no versículo 9, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá vendo? Quem são esses anjos que foram lançados com eles? Quem foram estes anjos? São aqueles que aceitaram se rebelar contra Deus. Tá? Só que é um terço só. é somente um terço. Dois terços ficaram. Dois terços ficaram. Então, aquele que está conosco, ainda que não tivesse anjo nenhum batalhando, ele já venceria o inferno sozinho. Mas os que estão conosco estão em número maior. Então, o entrar na guerra aí não é para ver se a gente vai conseguir vencer. É na certeza de que nós vamos vencer. Então você começou a campanha. Por que que você vai parar? Por que não vai dar continuidade? Porque entrou na guerra, agora tem que ir até o fim. Agora tem que permanecer até o fim. Nós estamos brincando. O diabo não é brincadeira. Satanás não é brincadeira. O inimigo não é brincadeira. Ele sabe que o tempo dele está terminando. Ele sabe disso. Ele sabe que está acabando o tempo. Eu vou ler aqui para você. Apocalipse 12, versículo 4. Eu vou ler o 3 também. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está vendo? A terça parte. Ai, meu Deus do céu! Uma terça parte dos anjos. É sempre assim, ó. Se eram 3 milhões, caiu 1 milhão, 2 ficaram. Se são 300 milhões, 100 milhões caíram, mas 200 milhões ficaram. Se são 3 bilhões, 1 bilhão caiu, 2 bilhões ficaram. Se são 3 anjos, 1 caiu, 2 ficou. Então o exército de Deus, já pela própria queda, já é o dobro. Então, quando eu falo, vamos entrar nessa peleja, nós fizemos o cálculo. O Senhor diz, quando for enfrentar um outro, vê aí se pode vencê-lo. Então, fizemos o cálculo, analisamos essas passagens bíblicas, analisamos Jesus Cristo na cruz, ressuscitando, vencendo a morte, vencendo as trevas, Jesus vencendo o diabo lá no deserto. Não, dá para encarar sim. Em nome de Jesus, dá para encarar. Então, venha para a igreja, porque Deus tem algo tremendo na sua vida. Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus e guarde essa palavra no seu coração.